Saudações cavalarianas, seja muito bem-vindo você ouvinte que está acompanhando mais um episódio do CGCast, podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Hoje, infelizmente, nosso host master, Daniel Ibarra, teve um imprevisto no fronte doméstico e não pôde nos acompanhar nessa terça-feira, mas a gente tem conosco nosso amigo mineirinho, o professor e analista de defesa, Renato Paulos Kloss. Como é que tá, Paulos?
Tudo bom, Mac? Saudações cegianas. Passando calor aí?
Sempre. Tá horroroso. Tá horrível.
Aqui também. Não vamos falar, senão já dá vontade de soltar um palavrão já no início da live. Vou dar uma segurada, né? Mas tá bravo.
Tá difícil, tá bravo. Tá difícil. Já aproveitar aqui e deixar o nosso relincho de agradecimento aqui pro Sérgio Nascimento, que tá acompanhando a gente, William Santos, Yannick Koch, Paulo Fernandes, membro do canal. Obrigado, Paulo. Para começar, os trâmites do dia, vamos para as atualizações e, Paulos, vai vamos. Que é tua.
Vamos citar rapidamente primeiro, antes das atualizações da Ucrânia, Mac, que hoje, 19 de setembro, é aniversário da Batalha de Poitiers, em 1356. Agora, vamos lá, se é Poitiers, aí atrapalha, mas essa batalha fez parte da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que na verdade durou 116 anos, que a gente também está cansado de falar isso aqui. E é muito interessante essa batalha, porque ela ocorreu em 1356 entre o príncipe negro, Eduardo, príncipe negro, inglês, contra João da França e seu filho. E 10 anos antes ocorreu a Batalha de Crécy, 1346. Que nós já citamos aqui durante alguns episódios do CGCast, e o arco longo inglês venceu no campo de batalha, na Batalha de Crécy. Os ingleses desmontaram, no caso, 10 anos antes, 1346, eles desmontaram sua infantaria, a sua cavalaria, e esperaram criar um fronte pequeno, e o arco de longo alcance inglês venceu a batalha, com relatos das flechas derrubando os cavaleiros franceses, totalmente armados e com armadura e tudo mais, e sendo derrubados dos seus cavalos. Blindagem completa. E sendo derrubados dos seus cavalos, e seus cavalos também sendo derrubados através dessas flechas britânicas. 10 anos depois, no caso, o príncipe negro estava... Vamos usar de dois termos. Ele estava na França para praticar uma estratégia de terra arrasada, que nós citamos várias vezes. Citamos até no CGCast passado da Guerra dos Guararapes. Mas, na verdade, vamos citar no outro termo, né, que a gente costuma também citar. Os britânicos, os ingleses estavam lá para pilhar. É isso mesmo. Para pilhar o centro da França durante a Guerra dos 100 Anos. E acabou encontrando 6.500 ingleses. Encontraram um certo número a mais de franceses em 1356 em Poitiers. Vamos lembrar que essa batalha também foi onde Charles Martel expulsou os sarracenos da França, já há alguns séculos antes, em 700 e agora não me lembro. Mas o que é interessante...
732, acho.
732, mas, isso, mais ou menos isso. Mas o que é interessante notar dessa batalha, e por que nós estamos falando 667 anos depois, é que os franceses não aprenderam nada com Crécy. O que os franceses aprenderam da Batalha de Crécy? O que teriam que aprender? A dar um valor maior ao arco e o seu poder. Era um arco, o arco longo britânico tinha 1,80m. Você podia usar, que veio do arco galês, e esse arco galês dava para ser usado como um porrete, vamos dizer assim, na luta sem quartel. Então, houve essa batalha, os franceses não aprenderam nada com Crécy, e o que eles fizeram 10 anos depois? Eles aprenderam a desmontar sua cavalaria num ataque. Então, usaram a cavalaria desmontada, toda cheia de armadura, para atacar os ingleses. E, de novo, as bestas, no caso, as bestas francesas que atiravam em um minuto, duas ou três flechas, e os britânicos conseguiam disparar 6 flechas com seu arco longo de uma distância maior. Então, os franceses não conseguiram aprender com os erros de 10 anos atrás, focaram em uma estratégia que eles acharam que era correta, mas que era totalmente errada. Eles desmontaram a cavalaria, o Mac fica louco. Desmontaram a cavalaria, e essa cavalaria lutando, esses soldados lutando com armadura completa e ainda num terreno difícil, de novo, 10 anos depois, os britânicos, os ingleses, de novo, conquistaram essa vitória. De novo, devido ao arco inglês, que fez um estrago tremendo. Mas vamos lembrar também que o príncipe negro também capturou João, o príncipe francês e tudo mais, e tratou ele muito bem. O exemplo da cavaleirismo e tudo mais daquela época, Chevalier, no caso. Mas vamos lembrar também que o príncipe negro, o príncipe inglês, o líder da batalha, a cavalaria, olha aí, ó, como é que entende?
Ele... Recomendação de livro, A Cavalaria da Germânia Antiga, a França do século XII, Dominique Barthélemy. Link estará na descrição do episódio.
Isso aí. Tem exemplo da batalha também nessa questão do tratamento dos prisioneiros de guerra, como, por exemplo, João II foi tratado depois da batalha, mas vale lembrar que também teve ações de flanco dos ingleses, nos ataques repetidos franceses, aquela chuva de flechas. É interessante que os franceses em Poitiers, 1356, eles atacaram um pouco antes da hora, quando as flechas ainda estavam sendo disparadas, então não teve o mesmo impacto, a eficiência não foi a mesma, era para ter atingido, chegou a atingir as próprias tropas. E depois levou mais algumas décadas para a Guerra dos 100 Anos terminar, porque os britânicos conquistaram mais terreno e mais influência na França daquela época. Os franceses ficaram bem desgastados, a monarquia e tudo mais. Até em termos geopolíticos, foi um duro golpe e demorou para eles se reerguerem. Vale um SejaCast depois. Outra hora a gente faz um aí, ó, de Poitiers, Crécy e tudo mais.
Com certeza, com certeza. E só que apontar para os nossos ouvintes que a tradição de cavalaria de cada país na Idade Média andava um pouco diferente. Não era a mesma, né, doutrina, a mesma a regra de combate. Então, tinha o pessoal de cavalaria ligeira, mais para reconhecimento, batedores e tal. Tinha o pessoal que, na tradição inglesa, acabou virando os dragões, que se deslocavam a cavalo e tinham já o costume de desmontar para combater a pé, né? Era uma cavalaria, era quase uma infantaria hipotransportada, já para usar um termo que seria mais contemporâneo nosso. E a cavalaria francesa, já derivada da cavalaria franca, que é a cavalaria de impacto. É o clássico...
Aquela cavalaria pesada, né?
Exatamente. É o clássico de que a gente imagina um cavaleiro medieval, todo blindado, cavalo Isso. blindado e apoiando em velocidade no impacto, né? Então, uma vez que o arco longo anula essa vantagem, ou adapta, né? Que a gente falou naqueles episódios de cavalaria, que uma das características da cavalaria, idealmente, né? É se adaptar sempre a novos vetores, novas condições de combate. Se não adaptar, roda.
E já era.
Foi o que aconteceu com os franceses aí.
E os britânicos, eles desmontavam sua cavalaria até para fazer aquela linha de defesa. Diferente de quem está atacando. Você no ataque, os franceses, com aquela cavalaria pesada, o certo era atacar com a cavalaria pesada, e o que eles fizeram é extremamente o contrário. E vamos citar mais uma vez, já está virando até... um slogan aqui do SejaCast, que vem do nosso querido, e que está saindo vídeo aí, tem muita gente aí passando mal com o filme do Napoleão Bonaparte, mas nunca atrapalhe seu inimigo quando ele está fazendo uma merda. É isso aí.
Exatamente, né? Exatamente.
Bom, agora vamos falar de Ucrânia. Fica até difícil depois o Alexandre Zilk, episódio passado, deu aquela aula e tudo mais sobre aquela embate em Robotnik, só que fica até difícil a gente falar hoje, porque a gente vai meio que puxar um pouco do que ele falou, mas o que nós temos de updates em relação à Ucrânia? A situação da guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Nós temos que citar que os ucranianos, eles obtiveram duas vitórias simbólicas nesses últimos dias na região de Bakhmut. O nosso querido Alexandre, ele citou na região de Andriivka, que é difícil de falar. Da mesma forma que eu também me atrapalhei pra caramba falando lusos brasileiros e brasileiros, realmente, mas faz parte. E agora, os ucranianos, eles conquistaram outra vila, que é a vila de Lysychinsk, que fica também ao sul de Bakhmut. Klishivka, não é Lysychinsk, Klishivka. Essa outra aldeia, como nós podemos ver no mapa, bem aqui no meio, na região de Donetsk, na linha de frente, nós temos Bakhmut, e essas partes em azul na linha de frente são os ganhos ucranianos. Então, esse mapa da direita aqui já é um mapa maior, mostrando, até porque depois nós vamos mostrar que os russos estão atacando também na linha de frente, o que é pouco falado na região de Kharkiv, né, na região de Kupiansk. Eles estão na ofensiva. Porém, os últimos ganhos têm sido por parte dos ucranianos, principalmente no sul de Bakhmut. Agora, muito tem se falado desses últimos ganhos em Bakhmut, e depois nós vamos falar de um conceito básico de estratégia militar que os ucranianos estão empreendendo em Bakhmut. No caso, a Andriivka e, no caso, Klishivka, essas duas aldeias, vamos dizer assim, são aldeias que, na época de paz, possuíam 400 habitantes, no máximo. Então, são aldeias, são vilas. É uma vitória simbólica, mas, em termos táticos, você ainda não consegue, claro que vira um ponto de apoio para um possível ataque, um próximo ataque, lógico, só que ainda não dá, porque os ucranianos precisam ainda prestar atenção nos flancos desse... quer ver? Pode até passar mais os outros dois mapas. Ah, não, pode voltar, perdão, são esses dois mesmo. Eles estão atacando nessa região sul. Isso, os russos nada mais nada menos, apenas que os que não morreram, lógico, recuaram para uma linha férrea mais a leste. Então, os ucranianos precisam ainda quebrar muitas linhas de defesa para conquistar algo significativo na região de Bakhmut. Agora, nós temos outro ponto também. Bakhmut, logo depois que o Prigozhin, em 20 de maio desse ano, declarou vitória em Bakhmut, junto do grupo Wagner, e que depois nós falamos aqui durante o episódio que as forças foram dispersadas depois desse 20 de maio, os ucranianos entraram na ofensiva em Bakhmut. Para quê? Os russos não iriam deixar essa vitória escapar do nada. Então, o que os russos fizeram? Usaram suas reservas, parcas reservas, e que o Alexandre falou no episódio passado, que é aquela... aquele problema que os russos não estão tendo reservas suficientes e há a discussão de uma nova mobilização. Os ucranianos atacando desde junho, julho, acabou deixando várias unidades russas na área, principalmente unidades aerotransportadas, que são unidades que não servem para funcionar como infantaria e defender terreno, são unidades especiais. Então, os ucranianos acabaram segurando essas unidades aerotransportadas e outras unidades, como unidades com convictos russos, mas que são unidades valiosas no esforço de combate, porque recebem ordens. Segurando essas unidades, agora pode passar, Mac, por favor, o outro mapa. Nós temos o ataque que, aqui no mapa da esquerda, que o Alexandre citou, na área de Robotny, na região de Zaporozhye, e fica difícil dos russos transportarem reservas de Bakhmut, que poderiam estar aqui defendendo a área de Robotny, e que depois eles podem atingir aquele objetivo que nós citamos alguns meses atrás, de cortar até o Mar Negro. Então, o que acontece? Os russos realmente estão sem reservas, estão usando essas reservas aerotransportadas, que na verdade é aquela para acudir o fronte, no caso, e essas vitórias em Bakhmut acabam segurando muitas unidades que poderiam estar participando da defesa aqui, que está, os ucranianos, no caso, estão tentando abrir, alargar ainda mais essa cabeça de ponte, vamos dizer assim, para depois ir em rumo a Tokmak. E foi isso que atingiu o terreno mais alto, como o Alexandre havia dito, no caso. Então, porque eu disse a questão de um conceito máximo de estratégia, esse ataque em Bakhmut, você acaba prendendo tropas que poderiam estar defendendo essa região sul, que é mais valiosa para tanto para os ucranianos como para os russos, porque nós temos a Crimeia logo ali. Então, falando sobre esses últimos updates ucranianos, nós temos que lembrar desses ataques que estão progredindo aos poucos. Agora, vamos lembrar, mais uma vez, não é igual à contraofensiva do ano passado, que levou tudo de rodo. É algo mais difícil, você possui campos minados, nós já falamos das diversas linhas fortificadas, principalmente aí no sul. Então, os ucranianos, aos poucos, estão conseguindo abrir caminho, principalmente nessa região. Vocês podem ver à direita também que tem outra região que eles conseguiram libertar uma grande localidade, a região. Porém, olha o mapa da direita. Os russos também estão na ofensiva. Esses mapas aqui, o mapa vem, na verdade, do Deep State, que é aquele mapa interativo que a gente acessa sempre. E no caso, na região de Lysychansk, a Sloviansk, Kramatorsk, os russos estão na ofensiva. Vale lembrar que não são apenas na defensiva e, quando pode, estão causando danos aos ucranianos. Então, se a gente for citar... O Marco até está citando, amanhã o presidente do Brasil vai se reunir com o da Ucrânia. Alguma aposta que será dita? Eu tenho até medo do que será dito.
Então. Vou até botar na tela aqui que ele falou. Já tem repórter falando que o Lula anunciou que vai voltar antes de Nova York, que não vai mais poder se encontrar.
Afinou.
Então, não sei se confere, se não confere. Eu vi agora há pouquinho essa novidade. Então, pode ser que não tenha encontro nenhum. É isso.
Vamos ver. Eu achei que seria hoje o encontro. Acabei não vendo nada. Mas o Zelensky está lá na reunião lá na ONU, angariando mais recursos e esforços para sua campanha contra os russos. Agora, nós sabemos que essa campanha vai durar por muito tempo. Ele alertou que o Putin pode estar causando o início da Terceira Guerra Mundial e tudo mais. Agora, acho que é muito cedo falar isso, longe disso, mas que a guerra na Ucrânia ainda vai durar por muito tempo, isso vai.
Tomara que não, né?
Tomara que não, mas infelizmente, pelo que está acontecendo, a não ser que algo de novo aconteça, principalmente em relações diplomáticas, nós teremos eleições e tudo mais na Rússia, se não me engano, porém, essa guerra de atrito e essa ofensiva ucraniana tentando furar esses bloqueios russos, e você tentar expulsar 200 mil russos de uma área ocupada não é daqui 2 meses. Então, exatamente. Infelizmente, vamos torcer que não, que eles encontrem um meio diplomático para poupar todas essas vidas que estão em jogo até hoje, no caso das diversas baixas russas e ucranianas, porém, pelo que nós vamos, pelo que a gente vem lendo até então, não é o caso. Agora, outro ponto... Ele falou que o nosso querido Marco falou que ele vai antecipar a reunião. Após a reunião. Ok.
Tá, vamos ver. Tá pra jogo.
Beleza. Então, só pra... agora nós vamos falar do submarino, claro. Só que sempre pra finalizar aquela questão da Ucrânia. Nós temos aquelas ofensivas em Bakhmut, os dois ganhos ucranianos, que são simbólicos, claro. Até porque, em termos estratégicos, os russos apenas recuaram. Tudo bem, e temos também a ofensiva na região de Robotny. No caso, os russos não possuem reservas suficientes, isso é fato. Então, eles estão apostando nessa defesa com unidades aerotransportadas, tanto em Bakhmut como também no sul. E o que acontece? Isso dá mais operacionalidade, mais mobilidade para eles, porque são tropas melhores. Porém, se caso eles se ferrarem e tomarem um couro, aí capaz os ucranianos conquistarem muito terreno. Porque aí vai embora o plano B, que é o que está segurando o fronte russo em certas áreas. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, né, do desenrolar dessas próximas semanas nessas regiões, até porque, se caso desmoronar, os russos terão que escolher se vão defender o leste ou o sul. E isso é um problema e tanto. Né? Agora vamos falar do submarino Rostov, no caso, e do desembarque de tropas Minsk, é isso o nome dos submarino de ataque Rostov-on-Don e navio de transporte marítimo militar Minsk, que foram atingidos em Sevastopol semana passada. Agora,
que alegria.
Um ataque bem planejado, com mísseis de cruzeiro disparados pela Força Aérea Ucraniana. Dizem que foram 10 mísseis de cruzeiro, 7 foram interceptados, só que os 3 que não foram interceptados, um atingiu o submarino, o outro atingiu o navio de transporte de tropas, e o terceiro atingiu o estaleiro em Sevastopol. E isso, tem agora, mais uma vez falando do ataque, parece que o submarino, o dano é irreparável, já era na questão do submarino. Eu não... Na questão do transporte de tropas, eu acredito que... Eu não sei se ele também está irreparável, se eles conseguem botar para navegar novamente. Só que a questão é os ucranianos vêm aos poucos tentando mostrar para os russos quão caro é manter Sevastopol e a frota do Mar Negro. É claro que isso é algo impensável para os russos, perder a Crimeia. Só que os ucranianos conseguem transformar a vida deles um tanto quanto difícil. Então, esses ataques, da mesma forma que você atacando um estaleiro, você acaba parando as operações por um tempo considerável. E não só as operações, os russos têm Novorossiysk, mas não tem a mesma envergadura, o tamanho que é o porto de Sevastopol. Então, você atingindo esse estaleiro, você acaba paralisando, de certa forma, algumas operações e o esforço de guerra dos russos para suprir suas tropas no sul da Ucrânia. Então, foi um ataque bem planejado. Mais uma vez, se for confirmado essa questão do submarino do Rostov-on-Don, pode ser considerado como algo sensacional, como o afundamento do Moskva ano passado. Então, algo inesperado. Os ucranianos vêm destruindo baterias de baterias antiaéreas S-400 pela Crimeia, e isso ajudou muito. Eles conseguiram uma brecha para tentar passar em 3 mísseis de cruzeiro Storm Shadows, que é aqueles que os britânicos forneceram. E mais uma mancha aí, no caso, para os russos. Agora vamos ver se eles conseguem se recuperar e recuperar o estaleiro, o porto de Sevastopol, para voltar a operar o mais rápido possível. Agora, os ucranianos mostram que nem mesmo os russos na base de Sevastopol houve o ataque com drones, agora o ataque com mísseis de cruzeiro, e por aí vai, fustigando sempre que pode, né?
Sem dúvida, eles mostram que Sevastopol não está segura. Não está.
Exatamente. E é para transformar a vida de todos das forças russas em Sevastopol, no porto de Sevastopol, um tanto quanto difícil. Fustigando da forma que dá. Uma hora é bombardeando a ponte, outra hora é bombardeando o porto. No que dá, eles estão fustigando. E é isso que tem que fazer.
E é isso aí. Paulo, já deixa eu dar uma geral aqui, o pessoal que está online, mandar um relincho para o Yuri, para o Emilson Ricarte, daí também, Matheus. Paulo Fernandes, não sei se eu já tinha te cumprimentado já, mas te cumprimento de novo. O Moreira, Pablo Maicá está aí, Henrique Rudel Chaves, o Simons está por aí também, Fabiano Bittencourt, e o Macaires, nosso membro lá direto no site.
Grande
Seja
Fred.
Muito bem-vindo. Já aproveitar e pegar um gancho aqui do Paulo Fernandes, que mandou o seguinte, do aniversário do bombardeio de Campinas, né? Falando que a morte de uma criança de 9 anos, e a comoção foi enorme na cidade. Foi o Aldo Chiorato, para quem não conhece a história, ele era escoteiro, foi morto durante esse bombardeio. O bombardeio conduzido pela então Aviação Federal do Brasil, durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Os restos mortais do Aldo estão no Mausoléu Constitucionalista em São Paulo, hoje em dia. Então, fica aí a efeméride brasileira também registrada aqui no CG. Então, além dessas notícias, o que, que a gente tem? A gente tem um problema, essa semana aconteceu um problema de um F-35 que estava em voo de treinamento, aparentemente apresentou problemas no transponder, parou de emitir sinal. E a gente não sabe se o avião ejetou o piloto ou o piloto se ejetou a si próprio, o que, que aconteceu, mas a aeronave continuou voando por conta própria. Foi feita toda uma mobilização aí do governo, as Forças Armadas pediram socorro para a população. Olha, se alguém achar um F-35 por aí, por gentileza,
passou,
liga para a nossa central.
Por aí, gente?
É, assim, se alguém souber, por gentileza, fala para a gente aqui. Botaram no chão toda a frota de F-35, cara, bagunça. Parece que encontraram já os destroços do F-35 e ainda não foi divulgado exatamente o que aconteceu, mas seja como for, seja o que é que tem acontecido com esse equipamento, é uma comprovação absoluta que o sistema de voo furtivo do F-35 é excelente, né? Ninguém rastreou, o troço sumiu, ele podia estar parado, né, girando no vertical, ele acabou. Ninguém detecta esse negócio,
É porque parece que já acharam, senão a piada ia continuar, gente, não passou aí não, passaram perto aí de onde vocês moram, tudo mais, acharam. Agora, é brincadeira, hein?
Cara, que bagunça, né? Que bagunça, você não tá perdendo um Opala no interior da cidade, você tá perdendo um F-35, entendeu? A coisa é um pouco complicada. Vê aí, audiência, a gente tira sarro dos russos, a gente tira, mas a gente não tem como perder uma oportunidade maravilhosa dessa.
Poxa, não tem como, ainda mais a Força Aérea Americana, que já geralmente já tira uma certa onda junto dos Marines. Mais um aí, agora, esses memes aí são os melhores. Esse segundo aí eu ri, eu vi no Twitter, poxa, vamos baixar aí, ó, Find My F-35.
Isso aí.
Pelo amor de Deus, onde que eu deixei?
Onde que eu deixei? Onde é que foi parar esse negócio? E o piloto chegando no chão? Tá, e o resto do avião? Cadê o teu avião? Eu não sei, foi embora. Foi, me largou aqui e foi embora.
O EGT foi.
Enfim, sigamos.
Vambora.
Novas atividades militares foram registradas no fronte de Nagorno-Karabakh entre a Armênia e Azerbaijão. Com iniciativa, né, o jogo começou com a bola com o Azerbaijão. As autoridades da Armênia vêm pedindo suporte russo, mas aparentemente o suporte não vem. Algumas horinhas atrás, aí, uma base militar russa foi completamente destruída na região de Karabakh e todas as unidades russas desdobradas na região fizeram um retraimento estratégico para a base principal no aeroporto de Khojaly. É isso.
Hoje saíram essas notícias hoje, do início dessas operações. Tem muita gente, não é algo para se brincar, mas da operação especial dos azeres, no caso. Nós já falamos do conflito no Nagorno-Karabakh, aqui já no CGCast, acho que 2 anos atrás, se não me engano. E nós podemos fazer um gancho até mesmo com a Batalha de Poitiers, que nós estávamos citando, e nós falamos como que os franceses não aprenderam com a Batalha de Crécy 10 anos antes. O que acontece que nós citamos em relação ao Nagorno-Karabakh é que ocorreu foi o contrário. Os azeres, que dizem, teoricamente, perderam nessa guerra de Nagorno-Karabakh nos anos 90, logo após a dissolução da União Soviética, vale lembrar? Hoje estão demais aqui. Mas após a dissolução da União Soviética, houve essa guerra em Nagorno-Karabakh e as forças da Armênia que possuíam o terreno mais alto acabaram derrotando ou levando a melhor junto das forças azeres do Azerbaijão. Essas forças, o Azerbaijão, no caso, usando o dinheiro do petróleo, do gás e tudo mais, eles aprenderam a lição e usar o dinheiro para se equiparem. Todos vão se lembrar dos Bayraktar na guerra Nagorno-Karabakh, antes de fazer o sucesso e tudo mais na Ucrânia. Eles estavam sendo usados durante a campanha, e os azeres, eles possuem o apoio turco contra a Armênia. E contra a Armênia está pedindo ajuda, pelo amor de Deus. E os russos, não sei se os russos serão capazes de ajudar, no caso, os armênios. É por isso que os armênios não estão apenas se defendendo, estão recuando, porque eles não possuem. E os azeres mostraram há 2, 3 anos atrás, no último confronto, que eles possuem uma superioridade técnica muito grande em relação às forças da Armênia. O começo da guerra, eles já tiraram todos os sistemas antiaéreos e tudo mais, usando aviões... que no caso eram aviões, drones, vamos dizer assim, por controle remoto, apenas para descobrir onde estavam os sistemas antiaéreos da Armênia, para depois mandar um míssil e destruir. Então eles foram extremamente profissionais, enquanto que a Armênia sentou na vitória dos anos 90 e não fizeram mais nada. Então nós vimos uma pré-vitória, só não foi uma vitória maior nesse último confronto, porque a comunidade internacional acabou entrando em cena, mas agora parece que o Aliyev quer, de uma vez por todas, tomar a região de Nagorno-Karabakh. Né? Vamos ver, de novo, cenas dos próximos capítulos. Vamos ver se alguém vai tentar intervir ou se o Azerbaijão vai continuar atacando, né?
Vamos acompanhando de novo esse rolo de Nagorno-Karabakh aqui, novidades toda semana aqui no nosso podcast.
Isso.
É isso de novidades do dia?
Isso aí, de novidades do front, as mais relevantes são essas.
Maravilha. Então, sigamos para o assunto, que deixando um abraço para o Cristiano Cardoso, mandando saudações de Goiás. Saudações, cavalarinhos.
Aô, Goiás, velho.
É coisa linda. Enfim, essa semana a gente recebeu um pedido de um ouvinte, talvez uma reclamação, talvez uma sugestão, talvez um pouco de cada coisa.
Ou tudo isso junto.
Ou tudo isso junto, falando que a gente usa termos, às vezes, que não são, que para nós são comuns, são quase naturais, né? Mas que podem não ser tão claros para um ouvinte desavisado que não está aí, iniciado, que não está acostumado com o estudo de história militar, de repente. Então, eu já adianto que a gente vai preparar material específico sobre vários desses temas, termos, expressões. Então, fique ligado aqui na nossa live, no YouTube, fique ligado no nosso site, clubedogenerais.com.br, e no nosso canal do Instagram também, tá? Um desses termos, que até foi citado pelo ouvinte, é vitória de Pirro, ou vitória pírrica. E a gente pegou, aproveitou essa dica, essa reclamação, esse pedido, e falou, por que não já começar a fazer um episódio antes de a gente fazer os conteúdos paralelos sobre esse tipo de coisa, né? Então, como definição, me corrija aí, Paulo, se eu tiver errado, você que é o cara que entende de teoria da guerra aqui nesse podcast, uma vitória de Pirro ou uma vitória pírrica é aquele tipo de vitória em que o custo é tão alto para o vencedor que esse custo acaba ofuscando qualquer senso de conquista ou senso de vitória.
Isso mesmo.
Pode ser até prejudicial a médio e longo prazo. Você ganhar, taticamente, ganhar uma batalha e não ter benefício nenhum disso, ou ter um prejuízo muito grande. É isso?
É isso mesmo. É aquela vitória tão custosa para as forças vitoriosas que, no final, na balança, uma vitória ou uma derrota foi a mesma coisa. Você talvez, você talvez tenha ganhado no campo de batalha, mas em termos gerais, os custos foram tão altos que, ou no presente, foram custosos bastante, que você também saiu perdendo de uma forma ou de outra, ou até mesmo do futuro, como você disse, Mac. Vamos lembrar de Pearl Harbor,
sim,
por exemplo, que foi uma vitória de Pirro. Os japoneses destruíram a frota, só que também assinaram sua sentença. Então essa é uma derrota que não foi uma derrota, quer dizer, no caso foi a vitória de Pirro, mas para eles foi algo que foi uma vitória retumbante, mas depois nós vimos, citamos até nos episódios passados aí, que depois a carroça desandou, né?
Desandou,
então
gostoso.
É isso mesmo, é aquela vitória que na balança chega no final, não é uma vitória no caso.
Não é uma vitória. A inspiração desse nome, né, vitória de Pirro, vem das campanhas do rei Pirro de Épiro. Épiro ficava ali no noroeste da Grécia, sul da Albânia. Quem está acompanhando aí no YouTube está vendo mapinha ali. Mapinha atual com a região ali do lado da ilha de Corfu e um mapa um pouco mais antigo. Caso é o seguinte, a gente vai fazer aquele contexto histórico gostoso aqui para entender o tamanho dessa fama, né? A Grécia já tinha passado a época, né, a era épica dela, aquela época de formação, estabilização das grandes cidades, já tinha passado o período arcaico com as guerras contra os persas, já tinha passado a época clássica com a guerra do Peloponeso e finalmente tinha passado pelo período helenístico, eu tô gago hoje, com a ascensão e a queda do Alexandre da Macedônia. E aí normalmente em aulas de história a gente para de ouvir falar de Grécia. Assim, acabou o período helenístico.
É um bloqueio.
Acabou. Parece que sumiram do mapa, eles vão voltar na Primeira Guerra Mundial. Assim, não existe mais nada na Grécia.
Ah, é só os romanos agora.
É, exatamente. Mas a vida continua. As cidades continuavam existindo, a dinâmica regional seguia firme ali do lado da Grécia, porque Roma vinha aumentando a pressão sobre os seus vizinhos. Roma foi fundada oficialmente ali pelos anos 750, né? Especificamente pela tradição, 753 a.C., com um povo que era uma mistura de etruscos e outros povos itálicos, mas algumas descobertas arqueológicas mais recentes já apontam que a região ali daquela curva do Tibre, é uma curva em S, com uma parte mais rasa, então permitia ali um trânsito atravessar o rio, né? Essa região já era habitada desde pelo menos 1.400 anos antes de Cristo. Era uma rota comercial, de trânsito do pessoal. Enfim, De qualquer forma, no século 8 AC foram construídas 3 fortificações que foram consideradas o início da cidade de Roma. Aí os etruscos começaram um período de expansão para o leste e para o sul, fazendo contato e entrando em combate com as colônias gregas ali na Península Itálica. E ali pelo ano de 500, mais ou menos, ali pela época que os gregos começam a se incomodar com os persas, Roma resolve fazer uma rebelião e se livrar dos etruscos. Lembrando aqui, história geral de Roma, os primeiros reis de Roma são etruscos e a partir dessa rebelião, Roma vira uma república e se livra desse domínio etrusco e acaba tendo tanto uma supressão quanto uma assimilação cultural etrusca e acaba que a língua etrusca a gente não sabe ler até hoje, de tão intenso que foi esse processo. E nesse período, entre os anos 500 e 300 AC, Roma dominou vários povos itálicos e várias colônias gregas para o sul da península. Aí a gente volta no Pirro. Pirro, como pessoa, ele, né, assumiu o trono de Épiro em 306 a.C., aos 13 anos de idade. Aí ele foi destronado, é golpe, aquele negócio todo.
Opa, golpe.
Recuperou o trono 9 anos depois, começou a se situar no contexto geopolítico que estava acontecendo ali. Se já tivesse CGCast, seria muito mais fácil para ele. Não tinha CGCast, ele teve que descobrir por conta própria. Em 282 AC, os romanos capturaram as colônias gregas de Croton, Locroi e Rhegium. E o caminho natural para Roma era continuar a expansão para o sul, em direção a Taranto, que era uma colônia espartana. Aí alguns aristocratas de Taranto até já eram a favor de negociar a cidade sem combate, sabe, fazer um acordo com Roma, deixa a gente mais ou menos aqui e tal, na nossa, aqui a gente paga uma taxa, um impostinho, não sei o que e tal. Mas a população, o grande volume da população e setor comercial e outros produtores, enfim, o resto da população não gostou dessa proposta da aristocracia. E acabaram fazendo uma rodinha ali e pediram ajuda para o rei de Épiro, que ficava ali do lado, né? Você vê logo do lado da bota, né? Do salto da bota da Itália, já fica a região do Épiro. E, putz, é um cuspe de distância, né? Você não tinha trabalho para navegar de um lado para o outro. Então, houve ali uma movimentação, uma tentativa de troca de reféns, porque nesse meio de caminho, né, entre Roma e Taranto, os aristocratas já estavam bandeados para o lado romano. Então, precisava ali fazer uma negociação, mas essa negociação não funcionou direito. E Roma acabou declarando guerra à cidade de Taranto, venceu algumas batalhas fora da cidade e voltaram ao processo de diplomacia para tentar acalmar a região ali. Roma quase sempre, sempre é uma palavra muito forte, mas quase sempre buscava conquistar território, primeiro pelo convencimento, depois pela, né, persuasão e força, e em último caso, mandar tropa, porque é mais custoso, né? Guerra morre gente. Então, se dá para fazer isso, de repente, com um show de força, uma ameaça...
Com influência, né? É aquele soft power romano que, às vezes, é mais fácil, ó, vem pro meu lado, que é melhor, você paga uma taxa e tudo mais, como você disse, Beck, em vez de entrar em guerra, no caso.
Exatamente.
Algo tão custoso.
E daí, enquanto estava acontecendo esse jogo diplomático, chega 3 mil soldados de Épiro. E o cônsul romano vê aquela situação e fala, olha, vai dar ruim, sai da cidade, volta para Roma. E só que tem uma situação assim, o Pirro não se mete nessa de bondoso. De, ah, Taranto me pediu ajuda, eu vou lá ajudar Taranto.
Não é assim, vou fazer uma bondade.
Não dá, né? A ideia do safadinho era pagar uma dívida com Taranto, já que Taranto ajudou o Pirro uns anos antes a conquistar a ilha de Corfu, que ficava na cara dele ali, né? Então, além de pagar essa dívida com Taranto, ele queria mais poder para conseguir conquistar terreno na Grécia, do lado de casa.
Mais terreno, mais
exatamente
poder, mais tributo.
O problema é que ele estava sem dinheiro em caixa, então veio o plano brilhante dele, que era o seguinte: a gente vai para Taranto, garante Taranto, tomamos posse. Depois a gente vai para Sicília, a gente conquista aquelas colônias de Cartago, que estão ali de bobeira. E com essa grana dos saques, a gente captura todo o resto da Península Itálica, toma posse da Magna Grécia e volta para casa com todo esse dinheiro em caixa para invadir a Macedônia. Super simples, prático. E daí a gente tira que o Pirro não tinha um amigo para falar que isso ia dar merda. Porque tá na cara que não ia dar certo um plano desse. Apesar de muita gente pode vir aqui no comentário e falar, porra, mas um monte de gente considera o Pirro um general brilhante. Sim, política é outra coisa. Né? Vamos dissociar um pouco.
E sempre se lembra daquele círculo que líderes, alguns líderes não gostam de ser, como se diz, contrariados. E às vezes um plano desse, não, vai dar certo, vai, opa.
Vai sim, vai lá.
Muito bem.
Vai lá, grande líder, vai dar certo sim. 3 dias a gente tá em Kiev. Pois sim. Bem, o Pirro organizou a casa, foi pedir ajuda pro cara que queria o trono da Macedônia. Olha só que filho da puta. O cara quer invadir a Macedônia, ele vai pedir ajuda militar pro cara que quer o trono. Enfim. Além disso, além dessa ajuda, ele pediu 9 mil soldados pro amigão dele, Ptolomeu II, que era rei do Egito. Arrumou a cavalaria da Tessália e arrumou alguns arqueiros e fundeiros de Rodes. Toda essa galera basicamente ajudou ele para tentar evitar uma guerra futura contra ele. Então vamos fazer uma parceria aqui, a gente manda uns soldados e a gente tá de boa, você não precisa vir para cá depois não. Então ele juntou a primeira leva de tropa, atravessou o mar e logo depois que isso aconteceu, que a informação chegou em Roma, Roma organizou 8 legiões e tropas auxiliares, que foi coisa de 80 mil homens, não 8 mil. E isso dividido em 4 exércitos. O exército ficou em Roma para garantir a capital. Um exército marchou contra os etruscos, que podiam ver uma possibilidade de fraqueza e atacar pelo norte. Um ficou tomando conta dos samnitas e lucanianos para evitar que essa galera que não estava feliz com Roma se juntasse ao Pirro. E o quarto exército seguiu para Tarento, mas manobrou para a cidade de Heracleia, que ficava um pouquinho mais para sudoeste, para cortar a ligação do Pirro com outras cidades da Magna Grécia. Então, assim, a gente chega, mostra o bronze polido, estaciona na estrada e chama pro pau. Pirro olhou as tropas, ele tinha quase 30 mil infantes de tradição hoplita, tá? Falange macedônica, não estou falando de infante aqui com detratando os caras, isso daí era a nata do combate da época.
Exatamente, os hoplitas, os coçariças, aquelas falanges compactas e tudo mais.
Exatamente. Além disso, tinha 2 mil arqueiros, tinha 500 fundeiros e tinha 20 elefantes de guerra. O cara olhou para a tropa de Roma, olhou para a tropa dele, falou, não vai dar. Então a gente vai ter que esperar reforço. Esperou mais um pouco, reforço não veio. Imagino que ele deva ter feito um chimarrão, que é a bebida tradicional de quem precisa de um tempo para pensar na vida. Mas ele viu que não ia chegar reforço nenhum. Tentou mandar um emissário para os romanos, se oferecendo como árbitro dos conflitos entre Roma e as cidades do sul, mas os romanos deram um dedo no meio e falaram, não vai ter negociação.
Foi aí que ele viu que já tinha a vaca já tinha ido para o brejo, né?
Já tinha ido para o vinagre. Aí a opção era ir para combate, não tinha jeito. Ou ele ia para combate ou ficava dentro de Taranto, com o na mão. Aí o Pirro sai de Taranto em direção a Heracleia, tomou posição na margem esquerda do rio Siris e organizou a defesa da tropa, coisa de 25 a 30 mil homens, deixou um pouco na cidade para não tomar uma invertida, né? E o Valerius Laevinus, acho que é assim que pronuncia o nome dele, veio com 42 mil homens para o primeiro conflito, que foi o primeiro conflito entre as duas maiores formações de guerra da antiguidade, que é a Legião Romana e a Falange Macedônica. Então a gente tem não só um choque civilizacional, mas um choque de tradições militares, né? Ainda nas
doutrinas e metodologias diferentes, né?
Exatamente. Seria aí as primeiras manifestações da Legião, que iria passar por vários processos de modernização depois, mas já eram legiões com a sua doutrina e seu método de guerra, confrontando as falanges macedônicas. Aí o sol raiou, e com ele, com o sol surgindo, surgiu a cavalaria romana, que atravessou o rio e deu um corre na infantaria leve de Épiro, que estava lá, a infantaria leve, está lá é para morrer mesmo, para morrer fazendo barulho, bastante barulho, para avisar o resto da tropa que os romanos estavam atravessando o rio.
Primeiro baluarte, né?
Exatamente.
Primeiro para Duarte.
Primeira resistência ali para falar: os caras chegaram aqui, alguém socorre.
Segurar um pouquinho para dar tempo.
Isso aí. Aí o Pirro mandou a cavalaria fazer a carga contra os romanos e atrás a falange veio. Veio mais lenta, veio sólida, veio sem desespero, veio sem pressa, dentro do programado. As duas cavalarias se bateram, recuaram, os fundeiros e os arqueiros fizeram as gentilezas antes do contato e finalmente as linhas se encontraram. A linha romana e a linha do Pirro tinham mais ou menos a mesma largura, né, a mesma extensão, mas a falange era mais profunda. Tá? Ele tinha ali, em campo de batalha, uma vantagem numérica, então ele tinha mais condição de dar um pouco mais de pressão.
Tinha mais profundidade, né?
Exatamente. Ainda assim, foram 7 ataques da falange, e esses 7 ataques não conseguiram romper a formação romana. E aí o Pirro começou a desconfiar que ia dar ruim. Assim, eu vou perder a batalha, cara. Eu tô dando muita bobeira com meu uniforme todo brilhoso aqui, diferentão. Eu vou morrer. E nessa de eu vou morrer, ele olhou para um guarda-costa dele e falou: queridão, vamos trocar aqui o nosso uniforme, porque eu tô com mau pressentimento. Foi ele terminar de trocar a blindagem, né, o uniforme com o guarda-costas, uma lança atravessou o guarda-costa dele de fora a fora. Cara, foi uma gritaria no campo de batalha. Foi um romano jogando o chapéu para cima, comemorando o negócio, matamos o Pirro. E as tropas gregas já começando a balançar, falando, olhando um cara pro outro, falou: querido, vamos...
Agora zangou.
Vamos embora, né? E aí o Pirro, cara, fez o seguinte, jogou o capacete pro alto e foi a cavalo entre a tropa romana e a tropa grega para mostrar para todo mundo que ele estava vivo e ele estava bem. Aí Roma baixou o tom, as tropas baixaram o tom e os gregos começaram a berrar enlouquecidamente. Falaram: putz, cara, é agora, agora a gente ganhou, enganamos o romano, agora vamos para cima. E o Pirro mandou vir os 20 elefantes de guerra que estavam na reserva. Cara, cavalaria romana, que estava apertando o flanco da falange, teve que sair, teve que desengajar. Foi perseguida por um tempo, não muito, né? Mas foi perseguida por algum tempo, desengajou, realmente foi para o fundo. E aproveitando esse êxito inicial, a cavalaria grega entrou, bateu com a formação romana e tocou foda-se geral e absoluto nas linhas de Roma. Vitória de Pirro em campo de batalha. Mas aí vem aquela pergunta: a que custo que foi essa vitória? Os romanos perderam entre 7 e 15 mil homens, dependendo da fonte, e o Pirro perdeu entre 3 mil e 11 mil. Qual é a diferença? O Pirro não tinha previsão nenhuma de reposição de tropa. Perdeu, vamos dar uma média, perdeu 7 mil, acabou.
Longe de sua base.
Exatamente, exatamente. Você não tem... Não tem previsão. Só que a comunicação estava acontecendo. Então, nas semanas seguintes a essa batalha, um reforço que vinha daquela cidade, da Magna Grécia, aquela colônia grega de Rhegium, esse reforço estava em deslocamento e ele foi atacado pelos romanos. Não só o reforço foi destruído, mas a cidade estava desguarnecida, foi tomada pelos romanos e foi nomeado um comandante romano na cidade. Pirro, talvez por empolgação, talvez por falta de opção, talvez buscando uma oportunidade, ele seguiu em direção a Roma, mas ele parou a 2 dias de Roma, a 2 dias de marcha de Roma, olhou para a tropa dele e falou: cara, não vai dar. Não vai dar. Não tem como. A gente quase sumiu com um exército romano, tem outro inteiro descansado dentro da cidade e pode ser que eu esteja sendo flanqueado por outros 2. Imagina a gente ser prensado por 3 exércitos romanos, cara, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Então ele virou as costas e falou: larga esse negócio de Roma, tô indo embora. Nesse caminho para casa, ele combateu em Asculum, venceu os romanos de novo e novamente com muita perda. Muita perda. Temos que tentar alguma coisa aqui, algum lucro a gente tem que levar. Então ele contornou para Sicília, atravessou, desceu ali a bota, foi para Sicília, conquistou vários assentamentos cartagineses, menos, eu acho que 2 cidades fortificadas que firmaram o pé e não saíram. E não deu, cara. E o apoio não veio e nada. Voltou para a Península, né? Para a Península Itálica, em mais uma tentativa de manobra ali em território romano. E combateu os romanos de novo numa localidade, na época, chamada de Malevento. Vê que a cidade, né, essa localidade, era considerada de maus augúrios pelos romanos. Né? Eles não tinham uma sensação boa.
Olha o nome, olha o nome.
E botaram o nome do lugar de Malevento. Cara, só que a vitória romana em Malevento foi tão espetacular que eles trocaram o nome da cidade e, a partir daí, a cidade começou a ser chamada de Benevento. E isso deu uma confiança, 300 anos de confiança de guerra para Roma. Falaram, cara, acabou, né? Não tem, ninguém vai entrar aqui na nossa terra e vai invadir essa porcaria. Até me perco com meu fone aqui. Aí o Pirro voltou para casa quieto, mas acabou se organizando em casa. Conquistou uma boa parte da Macedônia, se meteu em mais algumas guerras, fez um cerco a Esparta, se meteu numa guerra contra Argos. Quer dizer, a carreira do cara tem muitos eventos, né? Não é só dar com a cara na parede. E acabou que ele faleceu em 272 a.C., no mesmo ano que Tarento finalmente se rendeu para os romanos. Então, Roma consolidou, depois disso, a conquista dela.
Não adiantou muito, né?
Isso.
O que ele fez.
Pô, facilitou, porque assim, acabou a defesa, né? Dava para ir para frente ali. Então, pelas décadas seguintes, Roma conquistou toda a península. 20 anos depois, eles atravessaram para Sicília, começaram a tomar aquelas cidades cartaginesas. E aí a gente tem o início da Primeira Guerra Púnica contra os cartagineses. E aí vem o pai do Aníbal e depois a Segunda Guerra Púnica com o Aníbal e toda uma outra história que a gente pode trazer aqui em outros episódios.
Tem CGCast. Tem CGCast disso aí, né? Tem das Guerras Púnicas.
Tem.
Isso aí.
Então, como você falou, Paulo, de Pearl Harbor, eu também selecionei aqui uns outros exemplos pela história para falar de vitórias de Pirro, vitórias que têm esse caráter de ter sido uma vitória de fato em campo de batalha, mas com um custo questionável. Né?
Excessivo.
Uma delas é a própria Batalha de Asculum, né, de 279 a.C., com o Pirro que venceu, ou os romanos, venceu o inimigo que conseguia repor as perdas enquanto o Pirro perdeu os principais comandantes em campo de batalha. Uma troca que não compensou. Ele venceu em Heracleia, venceu em Asculum e teve que abandonar a guerra porque não tinha como manter. Outro exemplo é a Batalha de Avarair, no ano de 451. Nessa batalha, os armênios... acabou de falar dos armênios agora. Os armênios eram liderados pelo Vardan Mamikonian, enfrentaram as tropas do Império Sassânida. Os persas venceram a batalha, mas os armênios conseguiram negociar depois um tratado de autonomia e de liberdade religiosa. Então, aquela derrota dos armênios, que gerou bons frutos e uma perda persa, apesar de ter vencido em campo de batalha. Mais para frente, aconteceu o cerco de Sigetvar. Em 1566, os otomanos conseguiram romper o cerco nessa cidade húngara, mas as perdas foram tão fortes que o avanço otomano em direção a Viena foi suspenso. E pode ser que essa vitória de Pirro tenha salvado a Europa
Viena,
Central,
né?
Exatamente, do avanço otomano, que estava bem avançado, estava bem embalado até chegar nesse cerco aí. Aí no início dos anos 1600, na Guerra dos Oito Anos, os espanhóis passaram 3 anos tentando capturar o porto de Ostende e arrancar de lá os defensores holandeses e ingleses que estavam aferrados dentro da fortificação. E eles conseguiram manter esse cerco, né, manter a resistência desse cerco por tanto tempo que os holandeses conseguiram capturar um outro porto perto, Porto de Silos, e colocar o porto em funcionamento pleno antes de render o porto de Ostende para os espanhóis. Então, os custos de 3 anos de cerco foram tão fortes para a Espanha e as baixas foram tão importantes que a Espanha acabou perdendo fôlego, não só fôlego de combate, mas...
Não só aí, né?
Exatamente. E deu espaço para a independência da República dos Países Baixos, que a gente falou lá depois da Guerra dos 12 Anos, a gente falou disso no episódio passado, sobre os holandeses no Brasil, Batalha de Guararapes, um baita episódio. Quem não ouviu, fica a recomendação, nada imparcial para você ouvir esse episódio, que tá bom demais. Foi uma super aula do Paulo que tá aqui com a gente. Em 1709, durante a Guerra da Sucessão Espanhola, aconteceu a Batalha de Malplaquet. Nessa batalha, a França combateu uma coalizão de Grã-Bretanha, República dos Países Baixos, Império Habsburgo e Prússia.
Tá louco.
Os aliados venceram a batalha, mantiveram a posse do campo de batalha, mas sofreram o dobro de baixas que os franceses. Além disso, o exército francês conseguiu fazer um retraimento organizado, sem perseguição, e conseguiu se manter como uma ameaça constante até que negociações de paz com termos mais favoráveis para a França fossem feitas lá em 1713. Então a gente tem aí 4 anos entre uma batalha que deveria, teoricamente, ter encerrado a guerra para uma condição de paz diferenciada. Em 1741, a coisa aconteceu na atual Índia, que era ainda dividida em vários reinos, vários pequenos reinos, uns maiores, uns menores, dependendo da época. Mas essa é a Batalha de Gangwana, na qual 1000 cavaleiros de Joipur combateram tropas do Império Mughal e de Jaipur, que somavam cerca de 100 mil soldados. Cara, a gente está falando de uma proporção de 100 para 1. Exatamente. Então, além dos caras ter uma vantagem de 100 para 1, eles ainda tinham artilharia de campanha, tinham fogo coordenado, tinha um monte de coisa. E os malucos, 1000 cavaleiros lá, que faziam parte de uma elite guerreira da região, falaram, foda-se, vamos peitar os caras, vamos pra cima. Perderam, mas tiraram mais de 12 mil mortos da outra tropa, além de milhares de feridos. Então, assim, conseguimos vencer aqueles 1000 encrenqueiros? Até conseguimos, mas com a perda de 12 mil falecidos e tantos outros feridos aí que também, até repor, meu cara,
ainda mais nessa época, sim, questão exatamente de logística e tudo mais, ainda mais do exército grande desse jeito.
É isso aí. Em 1775, veio a Batalha de Bunker Hill durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que a gente comentou no PHM 130, acho que tem umas 2-3 semanas atrás, então não tem por que a gente desenrolar Bunker Hill aqui. Vá lá ouvir o episódio, deixa de ser preguiçoso, PHM 130. Pouco mais pra frente, vou pular Pearl Harbor, que você já citou, então, 42, campanha das Ilhas Salomão. Aconteceu a Batalha das Ilhas Santa Cruz. Vitória japonesa, mas apesar dessa vitória, e da Marinha Japonesa não perder nenhum navio contra os americanos que se retiraram e perderam um porta-aviões, o Hornet, acho, o Japão perdeu 99 aeronaves e cerca de 500 veteranos. Gente treinada, gente escaldada, gente que sabia combater e gente que nunca foi plenamente recuperada com a mesma qualidade. Então a gente tem uma situação que eles venceram uma batalha no mar e em terra, mais ou menos pelo mesmo dia, estava acontecendo a Batalha do Campo Henderson com vitória japonesa. Só que os japoneses não tiveram suporte porque a marinha japonesa não conseguia chegar mais para fazer esse suporte. Não tinha como. Então se o primeiro impacto de Pearl Harbor foi aquela situação assim de putz, fizemos um ataque que foi uma obra de arte de coordenação, mas não tinha porta-aviões nenhum lá, né? Então não teve nenhum dano crítico para as forças americanas. Aqui nessa batalha de Santa Cruz tem uma situação assim, cara, não dá para competir com o poderio industrial dos caras.
Foi aí que eles viram. Realmente, olha o custo que eles tiveram para poder afundar um porta-aviões americano. Perderam o seu braço aéreo completo. Não conseguiram apoiar a Guadalcanal, Campo Henderson e tudo mais. Então, foi uma vitória, mas que provou que, olha, se for desse jeito, nós não vamos durar muito tempo.
Exatamente, não tem como aguentar. Na próxima guerra, a gente está falando em 1950, o exército chinês tentou cercar e destruir as forças aliadas numa batalha de 17 dias, em pleno inverno, conhecida como a Batalha do Reservatório de Chosin. Isso a gente tá falando da Guerra da Coreia, que a gente precisa também sentar aqui um tempo, fazer um episódio.
Trazer o Smith para falar disso aí.
Exatamente, ficar 2 horas com o Smith falando aqui, por baixo 2 horas, porque é uma guerra com muito vai e vem, com muitas vitórias, que parecia que ia terminar a guerra, mas que acabou indo, voltando e recuperando, é um negócio bem complexo.
Sim.
Essa batalha, os chineses avançaram a muito custo, amargando muita baixa, e tiveram que parar a ofensiva de inverno até primavera para conseguir recuperar esse efetivo perdido. Foi uma das grandes manobras de retraimento sob fogo que a gente tem como estudar hoje, como foi feita essa coordenação de trocar espaço por tempo para que algumas tropas fossem para a retaguarda e mantivessem o inimigo sob fogo o tempo todo para manobrar isso, em vez de simplesmente virar as costas e deixar o campo de batalha. Chuchu de operação para estudo, para quem
voltaram
quiser dar uma
até o Yalu, o rio Yalu, no caso, não é?
Exatamente.
Se não me engano.
Isso. Exatamente. No Vietnã, em 72, as tropas do Vietnã do Sul botaram toda a força que eles tinham para jogo, e aí a gente está falando de artilharia de campanha, lancha, tudo que tinha disponível, e atacaram a antiga cidade, importantíssima cidade, de Quang Tri. 81 dias depois, a cidade foi recuperada pelo Vietnã do Norte. 2 anos depois, a República do Vietnã simplesmente deixou de existir. Então, vitória de Pirro do Vietnã do Sul, que gastou tudo que tinha para conquistar uma cidade que não teve relevância nenhuma. E quando precisou ainda de um reforço de fogo, já não tinha mais o que usar. E por fim, para fechar, que a gente já passou de uma hora, 1991, a Batalha de Vukovar, na Guerra de Independência da Croácia, o Exército Popular da Iugoslávia fez um cerco na cidade de Vukovar, que era dominada pela Guarda Nacional da Croácia e por voluntários civis. Depois de 87 dias de cerco, a cidade caiu. E assim, durou 3 meses para uma tropa que tinha 20 vezes mais soldados que os defensores. E isso, claro, sem contar o suporte blindado e o suporte aéreo que os atacantes também tinham. Ainda assim, o número de baixas dos atacantes foi o dobro da baixa dos defensores, e esse cerco é considerado um ponto de virada na Guerra de Independência da Croácia. Claro que tem muitos mais exemplos de vitórias de Pirro que a gente podia trazer aqui. No Ocidente, no Oriente, campanhas dos reinos africanos têm exemplo disso. Guerras, revoltas brasileiras, como é que é?
E exemplo demais.
Putz, tem as rebeliões regenciais, campanha dos farrapos, cara, tem muito exemplo disso. A gente só foi pegando um aqui, um
dando
ali,
a revirada.
Exatamente, para dar uma geral aqui. Pra
e para mostrar realmente, para mostrar o que é a vitória pírrica, né? A vitória de Pirro, no caso.
Uhum.
Que é exatamente isso, aquela vitória. Esses exemplos são perfeitos para demonstrar aquela vitória que no fim acaba que você se ferra no final.
É, exatamente.
E é um termo que muita gente usa hoje em dia, mas não tem uma noção exata do que é. E é isso que nós estamos tentando trazer aí, tentar mudar um pouco isso.
Exatamente. Deixa eu passar pelos comentários antes de a gente fazer os encerramentos aqui. O João Carlos Patrício, dizendo que é a primeira vez que assiste a gente aqui pelo YouTube, depois de quase um ano apenas ouvindo no Spotify. Que bom que você chegou por aqui. E diz que achou que eu era um baita maromba, cara, que é uma versão dele de cabelo comprido.
Aí,
abraço, porra. Abraço pra Criciúma inteira aí. Terra do Rundes, do Vorbeck e de tantas outras figuras tão únicas no estado
figuras.
De Santa Catarina.
Figuraças.
Daniel Andrules, boa noite. Marco Amorim, bom assunto. Propõe a Batalha de Kadesh. Bom assunto mesmo. Tem rivalidade de impérios, tem táticas, logística, propaganda pós-batalha. Uhum. Reis famosos, impérios, seu primeiro tratado em registro. Verdade, a gente pode dar um...
Não, vamos falar de Kadesh, sim. Vamos falar mais na frente, nós vamos falar sim dessa batalha. Tá na lista.
Tá na lista, exatamente. Rafael Souza vai baixar amanhã quando for caminhar. Boa. Aliás, isso é uma coisa que a gente conversa sempre offline aqui, que é uma das grandes vantagens do podcast, né? E a gente começou como podcast puro, gravado, né? A gente gravando e editando e fazendo todo o trabalho para lançar nos agregadores. Aí depois a gente
só
começou
com
a
áudio.
Botar esse material, e só no áudio, botar esse material no YouTube, e agora a gente está fazendo live e retirando esse áudio com qualidade para colocar nos agregadores. Baixou no agregador ali para ouvir, cara, faxina.
Pronto.
Lavando uma louça, no carro, indo pro trabalho, dar uma caminhada, pessoal suando na academia, escutando lá o putz-putz, você escutando Batalha de Kadesh, sabe? Vitória pírrica.
Vitória
sensacional, maravilhoso.
Pírrica, exatamente.
Eu sou viciado em podcast também e recomendo sempre. Propõe um episódio, João Carlos Patrício. Indústria de defesa do Brasil. O TCC foi sobre isso. É um assunto interessante.
Tem que chamar o Marco Túlio para falar disso.
Tem, exatamente. Dá para trazer bastante coisa aí. Daniel Araújo, excelente podcast. Muito obrigado. Que aula de história. Vocês são ótimos. Cara, o Paulo é ótimo. Eu quero só.
Paulo
é bom pra caramba.
Capaz.
Paulo, obrigado por mais uma semana. Vamos encerrando os trabalhos de hoje aqui, dessa terça-feira.
Eu que agradeço. Mac. Mais uma aula sua aí, e uma ideia valorosa. Vamos trazer à tona todos esses termos que, por exemplo, no episódio passado eu citei pra caramba aquela guerra de curso. Talvez muita gente não entendeu. Guerra de curso é a guerra a pirataria, entendeu? Então são termos que pra gente às vezes soa normal e vamos que vamos, vai aprendendo. E pra quem tá assistindo, poxa, o que, que é isso? Então aos pouquinhos a gente vai tirando essas dúvidas aí, sanando algumas dúvidas em relação a esses termos aí.
Exatamente, fique ligado no nosso site clubedogenerais.com.br e no nosso canal ali do YouTube também. É isso, semana que vem a gente está de volta com um episódio medieval daqueles que a gente gosta, com uma das campanhas que marcou a formação do Ocidente como a gente conhece hoje. Então, está sendo preparado, vai ficar uma nata esse próximo episódio também, não perca. Paulos, beijo para você, obrigado novamente.
Eu agradeço. Olha, nós vamos fazer uma série dessas batalhas medievais, nós vamos voltar para as batalhas antigas, nós estamos separando tudo no canal, então tá ficando show, gente. Para todos vocês, ó, como o Emilson acabou de citar, ó, histórias militares da antiguidade, mais uma que nós vamos trazer aí, da Idade Média, vamos trazer batalhas antigas, vamos fazer os updates das batalhas de hoje em dia também, dos golpes de Estado, vamos falar mais do que tá pegando, porque a bala não cansa... Não para, infelizmente.
Exatamente. Sempre está acontecendo alguma coisa
isso aí.
Curiosa, interessante aí. Seja um revival de campanha na Nagorno-Karabakh, seja um F-35 louco voando
pelo interior dos Estados Unidos. Apertem os cintos que o F-35 sumiu!
Sumiu! É isso, gente. Um relincho bem forte para você que acompanhou a gente até aqui. Força, foco e fé no Cavalaria Neles e até semana que vem.
Valeu!